tem. Vê se, o som tem energia. Só não tem luz. Hello. Tá, o som está funcionando. É só luz. Mas tem gravação aí, senão. Está gravando, tá? Não, então pode abrir. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Convido a deputada Adriana Pedrosa para ajudar a secretária do trabalho da mesa. Deputada Adriana Pedrosa, Vossa Excelência, para a secretária do trabalho da mesa. Quero saudar as pessoas que estão na galeria. Sejam bem-vindos à casa do povo. Está no escuro aí. Momentaneamente, daqui a pouquinho, vai ser restabelecida a luz. Com a palavra, deputada Adriana Pedrosa.
Mensagem número 143 de 2010 do Poder Executivo, projeto de lei que estabelece normas para a realização de concursos públicos de provas e de provas e títulos no âmbito da administração direta e indireta do Distrito Federal. Mensagem número 144/2010 do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 71.482.894. Projeto de lei, deputado Regufe, dispõe sobre a utilização exclusiva pela administração pública do Distrito Federal de madeira e produtos de origem florestal devidamente certificados pelos órgãos ambientais competentes e da outras providências. Projeto de lei, deputado Roberto Lucena, dispõe sobre a fixação de cartazes com fotos de crianças e adolescentes desaparecidos nas estações rodoviárias no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Roberto Lucena, dispõe sobre o Dia Distrital de Combate ao Fumo.
Ali perto da coxa. Acordo regimental para comunicado de líderes. Deputada Helena Pedrosa. Deputada Helena Pedrosa, ainda com a palavra.
Ainda relatando as proposições que deram entrada nesta casa. Um requerimento do deputado Paulo Tadeu, duas indicações do deputado Chico Leite, uma indicação do deputado Geraldo Naves, duas indicações do deputado Roberto Lucena, uma indicação do deputado Cristiano Araújo, uma moção do deputado Paulo Tadeu. E, senhor presidente, também temos aqui a ata e súmula da 4ª sessão legislativa, da 5ª legislatura. E essa ata é sucinta da 64ª sessão ordinária de 12 de agosto de 2010, que eu encaminharia a Vossa Excelência, tendo em vista que as atas são encaminhadas aos gabinetes, que fosse dada por lida e aprovada.
Eu acato a questão de Vossa Excelência, dou por lida e aprovada as presentes atas, haja visto que elas são cópias fiéis das notas taquigráficas dessa casa, bem como os timbres de áudio também dessa casa. Está aberto o comunicado de líderes. Eu pergunto se o deputado Hilton Gomes quer fazer outra palavra. Abre mão. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Aguinaldo Jesus, está licenciado. Deputado Paulo Ruiz. Deputado Milton Barbosa. Então, deputada Helena Pedrosa, faz o uso da palavra no comunicado de parlamentares pelo DEM. No comunicado de líderes.
Alô? Meu boa tarde a todos, prezados colegas, senhor presidente, pessoal da galeria, imprensa,
Eu venho a este microfone para fazer mais um chamamento para que todos possam ajudar na divulgação da campanha, na segunda etapa da campanha de vacinação da poliomielite. Essa campanha se encerra na próxima sexta-feira. Nós só temos 75% das nossas crianças cobertas. Então, nós precisamos estar atentos, porque nós conseguimos erradicar a poliomielite no Brasil, não podemos deixar ela voltar. Então, precisamos levar informação, e aqui os parlamentares estão em campanha, encontram muitas pessoas. Eu acho que é o momento de poder divulgar que até sexta-feira ainda continua essa segunda etapa da vacinação contra a poliomielite. Então, vamos todos fazer um esforço muito grande na divulgação, usar os nossos e-mails, usar os nossos encontros, as nossas reuniões, não apenas os deputados, mas os servidores dessa casa, todos que possam estar assistindo essa sessão pela TV ou pela TV web, porque é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes nós zelarmos pela saúde da nossa população, especialmente das nossas crianças. Mas eu gostaria também de deixar registrado aqui a falta de médicos no posto de saúde do INCRA 8. Deputado Geraldo Naves, o senhor que é um grande defensor do funcionamento pleno dos postos de saúde. Não tem um médico sequer, E é uma comunidade que atende a área rural, toda uma área rural ali de Brasilândia, e a própria comunidade está distante dos grandes centros, está distante dos hospitais, e não tem um pediatra, não tem um ginecologista, não tem um clínico geral, não tem nada. Fernando, absolutamente nada. Fernando, aliás, eu não sei porque o posto está aberto. Né? Por que o posto está aberto? Então fecha o posto. Não tem um atendimento sendo feito no posto de saúde do INCRA 8. É um absurdo. Sou da Comissão de Educação e Saúde e ainda hoje quero ir à secretaria para que nós possamos ter uma solução deste caso. Não é possível que não tenha na Secretaria de Saúde pelo menos 3 médicos, um de cada uma dessas especialidades, que são as que têm maior atendimento, um clínico para poder fazer os encaminhamentos, um pediatra e um ginecologista, para que minimamente esse posto de saúde funcione. Tive apelo da população que tivesse pelo menos um dia na semana um clínico, ou um dia na semana um pediatra. É um absurdo uma coisa dessa. É inaceitável que na capital federal você tenha posto de saúde sem qualquer médico, sem nenhum atendimento. Então, é uma unidade só para gastar dinheiro. Feche-a. Feche-a. Pelo menos não vamos gastar dinheiro inutilmente. Agora, isso seria uma medida só para dar um solavanco, porque nós não podemos imaginar que tenhamos unidades fechadas. Nós queremos é que a população tenha atendimento. Não podemos mais aceitar isso. Eu acho que a saúde do Distrito Federal já foi uma saúde de top, já foi uma saúde de qualidade, aí andou mais ou menos e agora degringolou de vez. Acho que nós podemos falar tudo, menos que tem saúde hoje, saúde pública hoje, no Distrito Federal. Com a palavra, deputado Geraldo Naves, para o seu aparte.
Deputada, eu quero parabenizá-la pelas suas palavras e pelas suas colocações. Eu acho que, no momento, não apenas eu, mas todos os deputados deveriam estar empenhados na questão da saúde pública no Distrito Federal. O Hospital de Base tem apenas, me parece, hoje, 2 elevadores funcionando, no total de 12. Nós tivemos bombeiros subindo com gente para fazer cirurgia pelas escadas. É um absurdo isso. E nós temos hoje uma questão maior, que é o ser humano que está pedindo, independente de campanha. Então, nós precisamos não só cobrar, mas dizer por que tudo isso está acontecendo. Fechando posto de saúde, tem lugar que não tem. SAMU é uma vergonha, não funciona. Esse negócio de SAMU é só para turista ver, porque não, realmente não funciona. Então, quando a gente chega nos lugares, em todos os lugares do Distrito Federal, nós notamos o caos da saúde. Agora, não podemos apenas criticar o governo do Distrito Federal, não. Nós temos que olhar pelo ângulo nacional. Vamos olhar o entorno do Distrito Federal. Também está caótico. está superlotado todos os hospitais. Aí entra uma secretária de saúde, que eu não sei de onde veio, mas eu acredito que é uma obra de extraterrestre que desceram aqui no Distrito Federal e julgaram uma secretária aí e disse, olha, essa mulher vai ser secretária de saúde. Com todo respeito ao ser humano. Mas eu acho que nós temos aqui no Distrito Federal médicos capazes, que sabem agir e que sabem cobrar. Esse aluguel dessas máquinas que estão sendo alugadas aí, que foi notícia em toda a imprensa,
da hemodiálise,
que dá para comprar 410 aparelhos, vão pagar 29 milhões por 12. É brincadeira um negócio desse. Então, parabéns por suas colocações.
Então, eu queria fazer, por último, esse apelo ao nosso governador, Rogério Rosso, que assim que ele iniciou seu governo, ele iniciou dando plantão nos hospitais, que ele acorde para essa situação. E nos diga o que aconteceu. Ele desanimou e deixou a saúde no segundo plano? Ou realmente estão sendo tomadas medidas que ainda não é de conhecimento público e que, portanto, essa casa quer saber o que, que está acontecendo de fato na saúde, o que está sendo feito de fato na saúde, porque hoje nenhum de nós, aqui no Distrito Federal, tem o conforto, a tranquilidade de saber que poderá ser minimamente atendido na nossa rede pública de saúde. Muito obrigada, senhor presidente.
Convido a fazer uso da palavra o deputado Wilson Barbosa pelo PSTV. Deputado Wilson Barbosa.
Mas o senhor pode pular também, se quiser. Até que dentro tem abordagem para voto.
Senhor presidente, senhores deputados, deputados, senhoras deputadas, eu ouvi parte do pronunciamento da deputada Helena Pedrosa, que com muita propriedade revelou mais uma vez a preocupação com o sistema de saúde do Distrito Federal. Mas eu vou me reportar a ele para lembrar um bom exemplo. Eu hoje estive com um médico chamado Piero da Rocha, que fez história no HBB, que se encontra hoje aposentado. E ele me dizia que o HBB, antigo HDB, né, todos conhecem a história, que o HBB completa agora em setembro, no dia 12 de setembro, completa 50 anos. E que eles estão lá com uma comissão escrevendo a história do hospital. E a história do hospital passa por pessoas, evidentemente. E eu achei interessante porque, de fato, o HBB, em que pese se encontrar na situação em que se encontra hoje de estrangulamento, ele ou foi ou ainda é uma referência do combalido sistema de saúde aqui do governo do Distrito Federal. E que não é muito diferente da maioria dos estados do Brasil, não. Começando com ele, vi inclusive as dificuldades de eles escreverem a história do HBB, dadas as dificuldades de se imprimir uma revista, onde estariam, inclusive, tentando patrocínio, né, de empresas privadas para publicar essa revista. Eu acho que essa publicação teria que passar pelo próprio governo do Distrito Federal. Falei com o assessor do governador, com um assessor, que também ficou impressionado com a dificuldade, né? Eu disse a ele que o governo deveria encampar os 50 anos do HBB, porque é referência assim. Ele dizia, Dr. Pierre da Rocha, que o Brasil inteiro veio para cá, para o HBB, e diz que nos estados brasileiros tem médicos que foram formados aqui por eles. E eu acho que este exemplo do HBB vem atenuar um pouquinho tudo aquilo que a gente tem falado do sistema de saúde aqui do Distrito Federal. Que, de fato, é tudo isso que a gente está vendo aí e a gente espera que ele venha a melhorar. Não se aguenta mais. E não é culpa de A, de B, nem C, nem D, como já dissemos aqui. A culpa é do modelo. E o modelo leva, inexoravelmente, a uma má gestão. Então, eu queria parabenizar essa equipe do HBB, que está escrevendo a sua história, e que vai desembocar, evidentemente, numa data festiva, no dia 12 de setembro, que, por coincidência, é a data de nascimento daquele que construiu Brasília, Juscelino Kubitschek. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Paulo Tadeu, pela liderança do PT. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a permissão. Eu vou abrir o microfone da Vossa Excelência. Está aberto.
Senhor presidente, eu quero, na tarde de hoje, fazer uma saudação à Vossa Excelência, bem como aos demais parlamentares, e ressaltar a importância de dois temas que estão aí para a discussão nessa casa. Um é com relação à CMT, que foi discutida já na semana passada, e que tem a proposta do Poder Executivo de extinção dessa Companhia Metropolitana de Trânsito, que na verdade nunca deveria ter existido, mas nós já discutimos essa questão no deputado Milton Barbosa. Então, eu só peço a Vossa Excelência que assim que a gente tiver condições de apreciar essa matéria, a gente possa apreciar aprovando a matéria que veio do Poder Executivo com a emenda relacionada aos cargos que ali foram criados. A segunda questão é com relação ao projeto que trata da política geral da pequena e microempresas. Acho que é outro tema importante que essa casa não pode deixar de apreciar e de votar essa matéria. Fundamental que a gente possa estabelecer no âmbito do Distrito Federal a regulamentação daquilo que foi estabelecido no âmbito federal quando da aprovação da lei geral das pequenas e microempresas, da micro e pequenas empresas, e que aqui falta, portanto, esse poder legislativo aprovar também essa matéria com as devidas emendas e correções que forem necessárias. Por fim, eu quero aqui fazer também uma intervenção, prestando nossa solidariedade aos trabalhadores da carreira de administração pública do Distrito Federal. Esses trabalhadores se encontram aqui, inclusive, nas galerias. A gente sabe da situação deles, situação essa que vem se arrastando há muitos anos, onde esses servidores, senhor presidente, eles vivem, no mínimo, uma situação inusitada. Como eles não têm uma lotação definitiva, e Vossa Excelência sabe bem desse caso deles, eles acabam sendo sempre relegados a um segundo plano. Se eles estão num determinado setor, num determinado órgão, eles acabam não recebendo nenhum tipo de benefício de reajuste, de equiparação com aquela categoria, porque eles não pertencem ao quadro daquela secretaria ou daquele órgão. E nós, já há alguns anos, e Vossa Excelência teve a oportunidade de participar desse debate, bem como outros parlamentares, de procurarmos junto com o governador Rogério Rosso, porque esse projeto tem que ser de iniciativa do governador, não pode ser de parlamentar, que o governo do Distrito Federal envie para essa casa um projeto de lei estabelecendo para esses servidores públicos, né, um tratamento digno que possa dar a eles, além de uma lotação definitiva, a determinação aí de auditor de gestão pública, inspetor de gestão pública, enfim, de tal maneira que eles possam serem considerados como já são, uma carreira típica de Estado, com todos os benefícios que cabem a eles. Não dá realmente para a gente ter uma categoria tão numerosa no âmbito do governo do Distrito Federal com esse tipo de situação. Literalmente, eles hoje não têm uma lotação definitiva, portanto, ficam à margem de qualquer benefício que as demais categorias recebam e muitas vezes são até discriminados, senhor presidente, discriminados nos vários órgãos do Distrito Federal. Então, quero pedir a Vossa Excelência, à liderança do governo, ao secretário do governo que acompanha essa casa, como já foi feito, deputado Regufo, em outras áreas, em outros setores, com outros projetos de lei, né, que isso também se faça o mesmo com esses bravos trabalhadores, esses resistentes trabalhadores da carreira de administração pública. Então, a gente quer, nesse sentido, propor ao governo do Distrito Federal que caminhe para a casa, para essa casa, esse projeto, dando a eles esses cargos de auditor, inspetor, agente de gestão pública e garantindo a eles a lotação definitiva nos devidos órgãos para que eles possam passar a ser tratados de maneira igualitária com os demais servidores. Então era isso, senhor presidente, que eu queria colocar a Vossa Excelência, pedindo apoio aos demais parlamentares dessa casa com relação a essa justa luta desses servidores públicos. Era isso, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Geraldo Naves.
Pode falar o que o senhor ia falar.
Questão de ordem, cedendo a Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor.
Pois não, tá, tomara que eu dê conta de respondê-la.
Eu tenho certeza que o senhor responderá. Aqui nessa casa tem vários radialistas, cinegrafistas e profissionais que estão de aviso prévio. São aqueles da televisão intitulada Canal 1 que transmite o sinal da Câmara Legislativa. Esses rapazes que estão atrás das câmeras estão de aviso prévio porque dizem que não vão, a partir do final desse mês, não vão mais renovar o contrato e não terão prestação de serviço. São vários profissionais que estão nessa casa há anos, trabalhando e dedicando o seu tempo. São profissionais que vão ficar desprotegidos, são repórteres, são editores, diretores de imagem, cinegrafistas, enfim, é uma gama enorme de profissionais. E nós não poderíamos esquecer, aliás, tem funcionários aqui que começaram comigo no Barra Pesada há muito tempo atrás, nós não podemos esquecê-los. E eles estão angustiados porque estão de aviso prévio e não sabem o que vai acontecer da vida deles. E eu, como parlamentar, pergunto ao senhor, nós vamos ficar sem televisão ou se tem outra empresa? Se vão absorver os funcionários que já estão aqui ou se não? Como é que fica a situação dessa televisão?
Deputado Geraldo Naves, a pergunta é pertinente. A mesa diretora reuniu-se semana passada, terça-feira, e há um processo de licitação aqui nessa casa, e nós temos tido o zelo, o cuidado e o carinho de, mesmo sem o Tribunal de Contas pedir, nós já apresentamos imediatamente tudo o que está ocorrendo aqui em processo licitatório, porque nós depois não erremos em alguma coisa, ficaríamos expostos a responder alguma coisa administrativamente no futuro. Então, estamos levando tudo para o tribunal para que ele possa manifestar a respeito do assunto. O processo está em curso, apesar de que alguém entrou na justiça, isso, mas um dia desenrola, uma hora desenrola. E nós renovamos numa gestão aí que o deputado Capatrício estava como presidente da casa em exercício, renovou por um ano e nós renovamos por 4 meses para dar tempo de fazer essa licitação. Ocorre que a mesa diretora decidiu unanimemente não renovar mais o contrato e sim fazer o processo licitatório. Portanto, cabe à justiça ainda a palavra, que está com eles a palavra, dizer a respeito do processo. Nós temos certeza que a casa fez o melhor e o Tribunal de Contas também fez o seu papel, fiscalizou, observou, recomendou, pediu que apresentasse a documentação. E aí, enfim, o processo está transparente, que está lindo. E dentro em breve nós teremos pode ser a mesma empresa que pode ganhar, ou pode ser outra. Nós não sabemos, porque aí depende...
Sim, mas enquanto isso nós ficamos sem...
Nós, a mesa vai ficar sem TV legislativa, se isso não acontecer. Nós ficaremos sem. É decisão.
Agora vem uma pergunta, evidentemente que o senhor, por ser presidente da casa, tem uma experiência maior, mas a mesa, ela é soberana nisso ou não teria que trazer para o plenário para poder discutir, ouvir a opinião dos parlamentares?
É papel da mesa administrar a casa. Essa é uma das funções da mesa.
Não, sim, mas ela não corre para o plenário? Quer dizer, aí é uma divulgação da imagem, dos trabalhos da casa.
Mas, deputado, eu não quero abrir aqui um debate com Vossa Excelência.
Não, só estou perguntando. Perguntar
Vossa Excelência
não ofende,
pode, senhor, Vossa Excelência presidente. Pode mandar um expediente para a minha diretora, a mesa vai analisar, tá certo?
Bom, eu só estou questionando e fiz uma pergunta para o senhor se os funcionários serão absorvidos ou se eles serão realmente colocados na rua. Isso.
Não cabe a minha diretora dizer que eles ficarão ou não. Da nossa parte, como deputado, tenho certeza que eu vou falar isso em nome da minha diretora, nós gostaríamos que todos continuassem com essa ou aquela empresa, porque já tem uma experiência, um bom relacionamento na casa, nós sabemos. Mas existe um processo legislatório que é justo, que é legal, que é necessário e nós não podemos infringir a lei. E isso nós queremos cumpri-la a rigor, ao pé da letra, nós queremos cumpri-la. Então, a gente faz o voto que as empresas, ou a empresa, claro que a empresa vencedora, que os contrate, que os trate como realmente funcionários já com experiência nessa casa.
Só para terminar, sem querer ofendê-lo, apenas com um questionamento. Como parlamentar, eu pensei que todos os deputados fossem iguais. Mas me parece que aqueles que estão na mesa têm um poder absoluto sobre essa casa. Né? Então, eu estou só colocando e fazendo a colocação.
A mesa, deputado, eu não quero ser, de maneira alguma, dizer que não... que pode falhar ou não, mas a gente tenta, num colegiado, com assessoria, não errar.
Me desculpe, mas é unilateral.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado, Vossa Excelência, cabe a Vossa Excelência mandar, viu, deputado? Já disse no início, Vossa Excelência pode mandar o seu pleito, a mesa vai analisar com carinho. Deputada Eliana
Questão
Petrosa,
de ordem, senhor presidente.
Só um minutinho, deputada Eliana, tinha pedido primeiro, tá? Deputada Eliana Petrosa.
Bem, senhor presidente, como o senhor bem sabe, o senhor estava exercendo o cargo de governador. Nós tivemos a oportunidade de levar vários representantes da carreira de administração, porque nós entendemos que nós precisamos dar isonomia. Se os arquitetos puderam serem apartados do carreirão, principalmente eles, que têm um papel relevante, né, para que possamos dar mais transparência, que nós possamos ter mais o aspecto de gerenciamento da máquina pública, então nós precisaríamos fazer realmente todos os esforços para que eles fossem atendidos. O senhor, mesmo na qualidade de governador, o senhor havia recebido esse grupo de pessoas, ficou de encaminhar o projeto essa casa, mas infelizmente nós tivemos várias transições e essa carreira vem sendo prejudicada sistematicamente a cada mudança de governo que nós tivemos nos últimos tempos. E dar o meu testemunho, como secretária de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda que fui, que realmente é um absurdo. Quando eles vão prestar serviços em outras secretarias que não têm essa mão de obra qualificada, eles não têm a benesse das gratificações que são oferecidas naquele órgão. Então, isso me parece muito desestimulante, é você deixar duas pessoas com as mesmas atribuições e com a mesma formação recebendo remunerações diferentes. Isso não é correto. Também quanto à TV Legislativa, eu queria fazer um apelo à mesa diretora, que já que está na Justiça e o contrato prevê uma prorrogação até o limite da Lei 8666, que fosse prorrogado pelo menos por mais 2 ou 4 meses, ou principalmente nesse período eleitoral. Porque pode parecer ao grande público que a Câmara Legislativa está tirando a TV do ar para não dar publicidade ao que acontece nessa casa nesse período eleitoral. Então, que pelo menos o fosse por mais uns 40 ou 60 dias, porque seria extremamente negativo a Câmara ficar sem a TV legislativa para transmitir o andamento das comissões, o andamento deste plenário, e mostrar que a casa está funcionando. Vai parecer que os deputados estão escondendo alguma coisa e pode levar ao grande público, o que não é verdade, que nós não estamos querendo trabalhar. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Regufo com a palavra, depois deputado Chico Leite, depois deputado Dr. Bola.
Senhor presidente, eu queria aqui me somar ao que falou aqui o deputado Paulo Tadeu sobre a carreira de gestão pública do Distrito Federal. E queria dizer também, senhor presidente, com relação à Companhia Metropolitana de Trânsito, quero dizer que ela já vai tarde. Eu votei contrário nessa casa à criação da CMT. Isso iria ser um cabide de empregos para apaniguados políticos e iria enfraquecer um órgão que é importante para o Distrito Federal, que é o DETRAN. Na minha opinião, esse excesso de cargos comissionados faz com que o Estado, muitas vezes, atenda à perpetuação de máquinas políticas e não ao contribuinte do Distrito Federal. O DETRAN é um órgão sério, composto por pessoas concursadas que podem fazer uma política de trânsito extremamente eficiente, desde que no governo tenha pessoas que queiram que o DETRAN haja de forma independente, que tenha independência e não siga a ditames políticos de quem quer que seja. A criação dessa Companhia Metropolitana de Trânsito, ela é absurda no sentido de que teria uma sobreposição de funções e iria criar ainda mais cargos comissionados numa máquina que já é inchada de cargos comissionados. Portanto, eu quero dizer que vai ter o meu voto, assim como votei contra a criação da CMT quando se votou esse projeto nessa casa, eu votarei favorável ao fim da CMT, que ainda bem que ela não foi implantada, porque ia ser mais cargos comissionados ainda para atender a políticos e não a sociedade.
Só um minutinho, deputado Miro Barbosa. Eu queria fazer um apelo a todos os deputados que eu sei que estão em campanha, mas que hoje nós estamos quase dentro do quórum. Nós tínhamos duas ou quatro matérias para apreciar, e uma delas seria o McDonald's Feliz, o Mac Feliz, né? A outra seria a da DASA, porque a pessoa está aí para... já passou na comissão, então está pronto para ser votado, alguns vetos, né, e mais alguma coisa que eu gostaria que os deputados permanecessem. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência quer falar da tribuna. Deixa só o deputado fazer a questão de ordem, então, e eu passo ao senhor.
Eu queria cumprimentar...
Eu vou encerrar o comunicado de Lins,
passar a carreira,
mas não é para dar a Vossa Excelência a palavra, está bem?
De gestão pública, está ali.
Você vai lá na tribuna?
Queria cumprimentar o pessoal do DETRAN, na pessoa ali do nosso amigo Gilson, e todos que estão ali. O Regulfo colocou bem, né, que a companhia já vai tarde. Né? Na votação que tivemos aqui, eu fiz um voto, uma declaração de voto, onde eu explicitei tudo que eu pensava e que existiu nas normas, principalmente na Constituição e na Lei Orgânica. Ao depois, fomos gestionar no governo Arruda para que ele mandasse um projeto de lei para cá, para acabar com a companhia, com a assinatura de 23 deputados, menos a deputada Eurídice Brito, que não assinou porque ia conversar primeiro com o governador, era lá, líder. Deputado Wilson Lima ia mandar para cá, mas não deu tempo, e o governador Rogério Rossi mandou, em boa hora, a extinção da companhia. Eu acho que projetos como esse, a gente não devia ter nenhuma delongas. Era chegar e votar a extinção da companhia sem maiores considerações, porque ela vai ficar fazendo parte da triste história o que passou o Detran, não por culpa dele, mas por culpa do, do próprio governo do Distrito Federal. Então eu acho que a gente não tem que fazer muitas considerações para votar, não. Esses projetos, não. A deputada Eliana, o deputado Naves, falaram sobre o término do contrato aí da TV Legislativa, sobre o acaso dele que se aproxima. Eu vou usar a discordar da deputada Eliana Pedrosa. A decisão que foi tomada pela minha diretora não tem nenhuma justificativa quando ela fala de esconder algo. A casa não tem que esconder nada. Tudo que acontecer com televisão ou sem televisão vai se saber. Então não há nada disso. Esconder o quê? Absolutamente nada. Respeito o ponto de vista dos dois, mas ouso discordar dos dois. Quem deu causa? Talvez, se fosse esconder alguma coisa, seria a chicana que todo mundo usa. Quando se vê acossado numa licitação, recorre ao judiciário, que nem sempre tem a visão completa do processo, e concede se liminar para ver se consegue mais uma prorrogação. Eu, de mim, não assinarei, não concordarei com prorrogação. Já se prorrogou o que tinha que ser prorrogado, já se deu tempo. Faz mais de ano que se tenta fazer essa licitação e não se consegue. Sempre tem um problema para se levar a outra prorrogação. E nós não temos culpa se o contrato vai terminar. Chegou o tempo de terminar, vai terminar. E acabou. Eu fui um dos que defendi aqui a permanência desses empregados, pode perguntar a eles aqui. Mas o grande culpado, se eles não permanecerem, é o patrão deles. Que sempre, com a conversa mansa, ele é manso, educado, como deve ser, mas, ó, um leão para praticar a gicana. Está no direito dele. Mas o grande culpado por não ter havido essa licitação, inclusive propiciando a ele vencer a licitação, porque ele já está aí há muito tempo, é ele. Não é ninguém não, não é a mesa diretora? Absolutamente. Eu acho que tem que terminar o contrato mesmo, até mesmo para apressar a licitação que tanto a gente corre atrás. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu faço a consulta, se posso encerrar o comunicado de livre e passar o comunicado de parlamentar, porque aí todos os deputados podem falar. E, nesse caso, ele está encerrado o comunicado de líderes, abre o comunicado de parlamentar, deputado Chico Leite com a palavra, depois deputado Jaqueline. Água com o rapaz ali, viu? E doutor Charles, depois, é o próximo inscrito. Com a palavra, deputado Chico Leite. 5 minutos, deputado.
Presidente, eu quero dar meu boa tarde a Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, ao meu líder, deputado Paulo Tadeu, deputado Regufe, deputado Jaqueline, deputado Benedito, deputado Doutor Charles, deputado Geraldo Naves, nosso querido secretário, deputado Milton Barbosa. Senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras assessores, assessoras, companheiros servidores públicos, companheiras servidoras públicas, tudo que debatemos, na verdade, aqui, presidente, tem fundo conceitual. Quando, deputada Jaqueline, se discute algum tema apenas sob o prisma da circunstância, circunstare, estar ao redor, às vezes se confunde, ou se confundem conceitos. O que se discute quando se traz o tema servidor público é que Estado desejamos. Desejamos um Estado que sirva a sociedade, desejamos, por isso, um Estado profissionalizado, em que se ingresse nele por concurso público, em que as carreiras sejam tratadas isonomicamente, ou queremos um Estado que seja mero instrumento dos interesses privados, dos interesses econômicos espúrios, dos interesses de grupos. Os mesmos interesses que destroem os direitos difusos e transindividuais, que destroem as matas ciliares, os monumentos, e que infelicitam os seres humanos. Eu estou fazendo um debate conceitual para dizer que a partir desse conceito é que nós não admitimos nessa casa, no primeiro momento, a malfadada Companhia Metropolitana. Dissemos naquela ocasião, eu me lembro bem, que a experiência dos outros estados, se trazia a experiência de São Paulo, era terrível. Era um órgão de preservação de vidas se transformando, em razão da sanha arrecadadora governamental, em mero instrumento de arrecadação. Pior, desqualificando o nível daqueles que deveriam servir. Nós tínhamos que aplaudir o Detran do Titoral, que tem os servidores mais qualificados, as servidoras mais qualificadas do Brasil. Era disso que deveríamos nos orgulhar. É desse mesmo conceito sobre servidor público, defendido aqui por nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, e aqui não digo apenas em nome desse modesto parlamentar, mas do nosso partido, do nosso projeto, o deputado Paulo Tadeu, líder, tem conduzido com afirmação, deputada Érica, deputado Capatrício, deputado Regufo, do PDT, que tem feito uma atuação forte em torno desse tema. É exatamente a partir desse conceito que nós, além de defendermos a extinção dessa malfadada companhia que serviria a interesses privados, também defendemos uma emenda, meu presidente, que extinga por completo os cargos que poderiam restar lá, para que se acabe com a pouca vergonha. Esse é o debate que fazemos e que já estamos adiantando, nós do partido. Mas eu preciso dizer que falo aqui em nome do Partido dos Trabalhadores, mas que já senti de parte da maioria dos parlamentares que são favoráveis. É preciso que se diga isso. Não somos só nós do Partido dos Trabalhadores. Essa é uma causa, é preciso que se diga, suprapartidária, é uma causa em favor da sociedade do Distrito Federal. Ah, deputado Jaqueline, deputado Benedito, deputado Dr. Charles, deputado Milton Barbosa, meu presidente Wilson Lima. É exatamente por esse exato motivo que eu aqui defendi que dirigisse o Detran, um servidor de carreira, uma servidora de carreira. Eu defendi por isso, como defendi outrora para a Defensoria Pública, como ainda vou defender para muitos órgãos. E é por isso que também defendo o tratamento isonômico com as carreiras administrativas. É preciso respeito. Foram 28 carreiras que tiveram os seus reajustes dentro dos limites e, lamentavelmente, a carreira administrativa ficou de fora. Aqui e ali, pululando, sem que houvesse o respeito efetivo. É por esse exato motivo que hoje é um dia de alegria, para mim, particularmente, presidente. Mas eu quero agradecer o apoio firme do deputado Paulo Tadeu. Quando ainda em 2004 lancei a tese, outros parlamentares que estavam aqui, ainda em 2004. Vossa Excelência lembra. Hoje, o governador mandou para essa casa um projeto de lei, o primeiro do Brasil, que traz regras de transparência e igualdade para os concursos públicos. Finalmente, a nossa luta, desde 2004, está prestes a ser vitoriosa, porque já está nessa casa de leis, uma lei, um projeto de lei que protege aqueles que querem um lugar ao sol sem apadrinhamento de nenhuma natureza, que querem participar do certame. E se o concurso público, estimulado por nós, já é um caminho de igualdade de oportunidades, essa lei transforma também em igualdade de condições. Pelas excelentes normas que traz para evitar fraudes, para evitar oportunismos, para evitar espertezas e para evitar a malfadada indústria do concurso público de outro ângulo também. Porque é preciso que contemporizemos direitos. Temos a compreensão que o concurso é para profissionalizar o serviço público, para dar qualidade a ele, mas também para dar oportunidade de lugar a um sol, àquele que luta por seu próprio esforço, sem precisar dos apadrinhamentos políticos. Presidente, é que é tão importante que eu queria a paciência de Vossa Excelência. Em 2005, nós entramos com a primeira, que era 3697/2005. Em 2006, nós conseguimos aprovar, mas ela foi lamentavelmente suspensa por ação da então governadora, ação declaratória de inconstitucionalidade, entendendo que um deputado não podia ter iniciativa de lei dessa natureza. Nós já tomamos a luta e entramos em debate com o governo, fazendo crer aos vários governos, quando foi governador José Roberto Arruda, quando foi governador Wilson Lima, quando foi governador agora Rogério Rosso, fazendo crer aos governadores que essa era uma lei para todos, de compreensão lídima, de que todos ganhariam com ela. Pois bem, por iniciativa, naquela ocasião, de uma comissão e de uma série de interessados, nós conseguimos entrar em entendimento, professores e professoras, concursandos ou concurseiros, parlamentares, técnicos da casa, técnicos do governo, nós conseguimos chegar há 15 dias atrás a um consenso sobre um projeto comum, todos nós. E aí, o doutor Geraldo Lourenço, secretário de governo, me anunciou, foi generoso ao anunciar esse deputado de oposição, que tinha sido pioneiro, que enviaria, por iniciativa do executivo, exatamente para superar esse chamado vício de iniciativa, que, na minha opinião, deputado Milton, nunca existiu. Porque se fosse funcionário público, nós não estaríamos dispondo sobre isso. Né? Mas, enfim, para não debater, porque o importante é o mérito, não importa a autoria, importa o Brasil e o Distrito Federal, importa o destinatário do serviço, importa o jovem, a jovem, aqueles que querem, repito, um lugar ao sol, pelo esforço próprio, sem apadrinhamentos, que se cobrem em forma de favor. Porque o cidadão e a cidadã querem direitos, não querem favores. Pois bem, presidente, agora, finalmente, após uma jornada de 6 anos e 3 meses desde a apresentação da nossa iniciativa pioneira, precisamente desde 27 de maio de 2004, chegou a essa casa o projeto da nova lei de concurso. Se Deus quiser, seremos pioneiros mais uma vez no Brasil, essa casa legislativa e o governo do Distrito Federal, num projeto acima de qualquer visão partidarizada, mas daqueles que querem esses valores como predominantes. Com certeza absoluta, todos que assim se manifestarem, manifestação favoravelmente. Eu quero agradecer aos colegas e às colegas, muito especialmente ao deputado Paulo Tadeu, pela ajuda, aquele início de luta, doutor Willemar, que foi muito importante na elaboração, todos os companheiros e companheiras que participaram dessa luta, como o doutor Paulo, como a doutora Josélia, o doutor Ivaldo, todos aqueles que participaram, foi daqueles que você, cada um põe um tijolo e aí ao final sai uma casa linda. Pois bem, presidente, é por esse caminho que se deve efetivamente, ingressar no serviço público. E aí nós estaremos dizendo aos jovens e às jovens que, indo por esse caminho, sem dúvida, eles serão vitoriosos por mérito próprio e poderão ter condições e oportunidades iguais. Isso é fundamental para uma sociedade que quer mais qualidade de vida, mais cidadania e vitória na agenda da felicidade, como diz a deputada Manuela Dávila, como diz o senador Cristóvão Buarque. Presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência, aos colegas, a paciência, e quero pedir a Vossa Excelência, aqui lido hoje, nós possamos até terça-feira colocar em votação, depois dos estudos técnicos, é claro, do debate das lideranças, evidentemente, né? É preciso haver, mas eu digo, que possamos, depois desse tempo de debate, para que não votemos nada assodadamente, mas que possamos dar preferência a esse projeto. Quero agradecer ao deputado Milton Barbosa, que é uma parte, presidente. Eu gostaria de
deputado permitir... Deputado Chico Leite, se o nosso presidente permitir, é só para...
Gostaria de pedir ao
presidente... Comungar com vossa excelência.
Nós estamos no comunicado de parlamentar, deputado.
Ah, então não.
A parte.
Não tem, mas ele... Daqui a pouco eu faço a questão de ordem. Isso. Parece que já estou pedindo.
Peço, deputado,
que presidente, eu quero, colocação. Presidente, eu quero agradecer imensamente a vossa excelência, a paciência que vossa excelência teve, o empenho de vossa excelência nesses temas, tá? E quero dizer que é assim, esse é o conceito de Estado que nós do Partido dos Trabalhadores temos. O Estado que é profissionalizado, serve ao cidadão, está ao lado dele e sempre pronto a servir aos menos favorecidos.
Deputado, obrigado.
Questão de asmos.
Deputado Chico Leite, demais deputados aqui presentes, o pessoal aqui que está representando o Detran aqui presente também, vocês sabem do carinho que eu tenho por todos vocês. E quando passei pelo governo, vocês lembram que eu atingi vocês em duas oportunidades, aliás, três. Uma foi o primeiro aumento que já estava acordado, o segundo que nós colocamos e também colocamos um funcionário de carreira para ajudar a dirigir o órgão de vocês. Vocês sabem disso. Mas nós aqui estamos criando, pelo menos durante o período eleitoral, e se der certo, nós faremos ele até o final do ano. Todos os projetos que chegam, a gente já chama as comissões que vão manifestar sobre o projeto para que reúnam aqui numa sala, a gente chama Sala do Cafezinho, na verdade, é uma sala enorme onde os deputados discutem e têm direito na discussão as partes interessadas no processo. Então, no dia que tiver, nós falaremos com o Cleito vai avisar vocês, o dia que tiver em pauta, ele vai avisar vocês para você poder participar das discussões aqui na sala do Cafezinho. Combinado?
Senhor presidente,
deputado, falando ali,
concordo com o deputado Chico Leite, e o deputado Chico Leite diz, vamos votar. Só queria chamar o deputado Chico Leite para se alinhar a nós da mesa diretora, no sentido de que nós tenhamos quórum para votar. Que o quórum está difícil. E eu queria, chega o deputado Paulo Roriz, né? Eu queria pedir a vossa excelência, deputado Wilson Lima, eu sei que seria a mesma coisa de dar uma lição para aluno de
deputado Unilema,
de escola. Vossa excelência, mandar uma correspondência para todos os deputados. Infelizmente vai ter que ser assim, né? Vossa excelência pode fazer. Concitando-os a estar aqui nos dias de votação. Para que a gente possa votar. Porque está difícil. E eu vou pedir a Vossa excelência, aliás, até consultar a Vossa excelência, se Vossa excelência não gostaria de ler aquelas faixas que estão lá, as pessoas trazem, né? É uma manifestação, acho que não tem impropriedade nenhuma, Vossa excelência ler as faixas.
Vossa excelência sabe, eu já li. Tive dificuldade aquela outra lá, mas já também já li.
O senhor já leu?
Já.
Ah, então tá bem. Muito obrigado, senhor.
Está aqui no coração e na mente. Deputado Jaqueline Uri, Vossa Excelência está com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer aqui uma lembrança, que em 2009, o GDF, por meio da GEFIS, passou a exigir que os moradores do Cruzeiro Velho derrubassem os seus muros. Tudo isso por meio de notificações demolitórias e multas com prazo para cumprimento. Bom, foram realizadas várias audiências públicas, teve presença de deputados, inclusive o deputado Milton estava, eu estava, e vários outros, deputado Raimundo Ribeiro. E o resultado dessas audiências foi que se ia construir um projeto de lei elaborado pelos deputados e seria aprovado por esta casa. O projeto foi encaminhado pelo Executivo para que não houvesse dúvida do vice de iniciativa, que teria que vir, era do Executivo. Eu fiz um pequeno histórico, porque o PLC de 135/2009, ele dispõe sobre o fechamento com grades das áreas verdes frontais, laterais e de fundos das projeções destinadas à habitação coletiva localizada no setor de habitações econômicas sul, no Cruzeiro, região administrativa de número 11. Foi aprovado e sancionado como lei complementar de número 813, 2009. Apesar de ser a mesma região administrativa, tratava-se de dois bairros distintos, porque um é composto de prédios e outro de casas. E tudo isso devia ser encaminhado com dois projetos distintos. O senhor lembra disso, deputado Rony Neme? E aconteceu que, até o presente momento, o governo não encaminhou esse projeto, que trata dos muros das casas do Cruzeiro Velho. Exatamente, só contemplou onde tinham os prédios. Segundo as informações encaminhadas, o que está acontecendo é que os moradores do Cruzeiro Velho, eles encontram-se recebendo notificações demolitórias, estão vivendo simplesmente sob estado de terrorismo, porque se o Estado não dá segurança, eles têm que manter os muros das casas. Portanto, eu gostaria que fosse encaminhado um novo projeto, se eu posso pedir isso, para que fosse aprovado nessa casa, porque os moradores do Cruzeiro Velho estão vivendo agora sob constante ameaça. Eu gostaria que o governador enviasse com urgência esse projeto de lei, né, para esta casa. Este é um dos pedidos que eu faço ao governador. O segundo pedido, deputado Rony Neme, eu não sei se o senhor ainda tem alguma influência nesse governo, mas não tem mais não, né? É porque o pessoal do Carreirão está todo aí e já tinha sido acordado que o governador mandaria essa mensagem para esta casa e não enviou. E ele sabe das necessidades, ele sabe que com essa mensagem vai sanar, né, todos os distúrbios, as distorções que os servidores do Carreirão vêm sofrendo. Eu gostaria, portanto, de que encaminhassem ao líder do governo, né, que o governador mandasse tanto a mensagem do Cruzeiro Velho quanto a mensagem do Carreirão, que já foi acordado com o governador, inclusive. Eu não consigo entender. Querem me dizer que ele não queria sofrer desgaste. Eu não quero acreditar nisso. Eu não acredito que desgaste nesse momento seja o ponto. Eu acho que ele tem que cumprir o que foi prometido, né, aos servidores. E terceiro, né, só para concluir, que eu sou bastante objetiva, é que a tentativa de desmonte do DETRAN veio por água abaixo. E nós queremos, sim, fazer fileira com o deputado Regufe, com o deputado Chico Leite, deputada Eliana Pedrosa, que nós estamos ansiosos para aprovar logo o fim, né, da Companhia Metropolitana, porque realmente era a tentativa de desmonte do DETRAN, que era um dos órgãos que mais funciona nessa cidade. Muito obrigada.
Deputado Dr. Charles, Vossa Excelência pediu questão de ordem.
Deputado Dr. Charles. Senhor presidente, deputado Milton Barbosa, senhoras e senhores deputados, imprensa, e o pessoal que está na galeria aí, eu também quero, assim, saudar a presença do Francisco Joaquim, né, Araújo Charai, o Edio Bezerra, o Rômulo, o Fábio e todo o pessoal do DETRAN que está aqui, porque essa questão da Companhia Metropolitana, isso é a maior aberração que já teve no Distrito Federal, porque o DETRAN é um órgão que sempre prestou um grande serviço à população dessa cidade, e nós achamos que, por questões isonômicas, trabalhadores têm que ser por concurso público. Então, realmente, eu quero saudar a todos vocês e que nós votemos logo essa questão do DETRAN. Queria lembrar também, senhor presidente, que o HRT, um dos maiores hospitais do Distrito Federal, ele não pode funcionar, não pode operar, porque os elevadores não funcionam. Por favor, senhor presidente. Então, não adianta que ele não tem como operar, porque os elevadores não funcionam. E aí, os pacientes não podem sair do centro cirúrgico e ir para as enfermarias. Eu acho que, se nós não tomarmos uma providência na saúde do Distrito Federal, cada vez pior, nós não vamos a lugar nenhum. As pessoas estão morrendo, senhor presidente. É preciso que prestemos atenção, senhores parlamentares, porque amanhã
Nós estaremos fazendo audiência pública para também chamar os concursados da rede para poder ter pessoas que atendam a população do Distrito Federal. Portanto, meu protesto veemente contra a gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Não só contra a secretária, mas a questão que é hoje, senão vão dizer que eu quero ser secretário também. Não quero ser secretário, agora quero que nós tenhamos políticas públicas voltadas para a saúde do Distrito Federal, que dê dignidade ao povo dessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, tudo bem, um abraço. Questão de ordem, deputado Rony Lima. Peço o som legal do microfone aqui de a parte.
Bom, senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa aos nobres pares, que eu cheguei um pouco atrasado, mas estava no meu gabinete atendendo. Eu queria falar alguns assuntos. Sobre a extinção da CMT, acho que é uma luta, acho que toda essa casa concorda com vocês, não tem sentido. Os funcionários do DETRAN fazem um trabalho belíssimo, não precisa de companhia nenhuma para organizar trânsito do Distrito Federal, muito pelo contrário. Essa companhia só viria atrapalhar o excelente trabalho que todos os profissionais do DETRAN fazem. No tocante aí à colocação da deputada Jaqueline Roriz, realmente é preciso que o governo mande o mais rápido possível para essa casa. Eu queria saber cadê o líder do governo, ele ainda está de licença médica? É porque ontem eu estive com ele, ele disse que viria hoje, que ele não aguenta, ele fica mais doente em casa. Mas é importante lembrar que, quando diz assim, os fiscais estão indo lá no Cruzeiro, é porque se eles não forem fazer o ofício deles, deputada Jaqueline, eles podem perder o emprego. A obrigação, porque o governo não podia, era efetivamente demorar tanto para mandar um projeto para essa casa, um projeto que vai acalmar e dar qualidade de vida a todos aqueles moradores, que efetivamente fizeram aquele avanço em área pública com autorização de iniciativa dessa casa sancionada pelo governo. Se houve equívoco, assim como fez para Asa Sul, assim como nós fizemos para o Paranoá, aumentando os gabaritos, Riacho Fundo 1, pilotado pelo deputado Milton Barbosa. Então é isso que a gente precisa, o governo precisa entender que a cidade cresce, precisa atualizar as leis, que não dá para ficar igual cachorro correndo atrás do rabo e a população sofrendo. O governo tem que estar aí para governar. Bom, então tem que mandar esses projetos para cá. E não é só isso não, do SIG, desde quando eu era presidente da GEFIS, que já vão-se 2 anos, a gente mandou para a SEDUM um projeto pronto para atualização das regras do SIG, Setor de Indústria Gráfica, num TAC assinado com o Ministério Público. E até hoje esse projeto de lei não chegou nessa casa. Bom, mas eu quero também fazer um outro, queria aqui os nobres pares, deputado Milton Barbosa, deputado Wilson Lima, deputado Chico Leite, deputado Paulo Tadeu, deputado Rádio, deputada Jaqueline Roriz, Paulo Roriz, doutor Charlin, deputado Roberto Luceno e deputada Érica Cocai. Olhem o absurdo de mais uma obra da Copa de 2014. Estão lá fechando os espaços para poder construir lá o monumental estádio de futebol. E aqui nós temos alguns profissionais liberais, pessoas de tudo quanto é formação, que são cerca de 150, 200 profissionais liberais, que nos finais de semana utilizam as quadras do complexo esportivo ali para praticar tênis. A empresa, com todo aquele espaço lá, escolheu para fazer o canteiro de obra em cima das quadras de tênis que estão lá para uso da população. Aproximadamente 300 a 400 pessoas utilizam sábado e 300, 400 no domingo. Aí o que é o pedido? Eu pedi...
É mais fácil.
É mais fácil?
É mais fácil para a empresa.
É mais fácil para a empresa, né? Porque está limpinho, já tem o piso, ela vai economizar. O nosso pedido, presidente, e o senhor como presidente dessa casa, que eu queria que o líder estivesse aqui, porque o líder não é só líder, mas também é responsável pela Secretaria de Esportes. Que tem tanta área lá, por que a empresa não vai fazer o canteiro de obra dela?
Dá trabalho.
No outro lado. Dá mas trabalho. Gasta dinheiro, são milhões. Nós tem aprovamos custo. Nessa casa aqui, empréstimo que vai ser feito aí, a Terracap vai bancar um dinheirão, que ele gaste e não vá prejudicar essas pessoas que utilizam aquele espaço aos sábados e aos domingos para poder exercitar. Então eu queria fazer o pedido a Vossa Excelência, está aqui. As pessoas, eu pediria que as pessoas levantassem aí, as pessoas todas que compõem, são todos profissionais liberais, todos, de dono de banca de jornal a médico, a veterinária, todos, eles vão lá, não frequentam um clube, lá é um espaço aberto para a sociedade, e eles têm um grupo, e fora eles, tem vários outros usuários que vão lá cotidianamente utilizar aquele espaço.
Deputado Rony, você sabe que eu não tenho que fazer proselitismo nenhum, ali, afinal de contas não sou candidato a nada, eu estou solidário com a Vossa Excelência, bem como a todos os profissionais liberais que estão aqui. Que
mas eu queria mais. Eu queria mais que esse presente. O senhor
como a Vossa Excelência para que.
E eu queria aqui conclamar os pares aqui para que nós aprovássemos uma moção de repúdio contra a destruição dessas quadras de esportes para transformá-las em canteiro de obra. Sendo que no espaço aqui, eu estou com a imagem do Google aqui, é um absurdo o que está se fazendo. Então eu gostaria de pedir a todos os parlamentares que nós pudéssemos assinar um documento, viu, presidente? E que Vossa Excelência, que é a autoridade máxima deste poder que nós pertencemos, pudesse cobrar do Executivo uma atitude. Cadê? Viu, Cleiton? Cleiton, você que é o nosso interlocutor aí, pediria para ligar para o secretário de esporte, porque tem um espaço enorme lá, esse canteiro de obras poderia ser feito em outra área de terra e não em cima das quadras de tênis. Se você pudesse aí, como interlocutor entre o governo e essa casa, faça esse pedido à Vossa Excelência que a gente possa efetivamente defender essa luta dessas pessoas que querem que o espaço público, o dinheiro que foi investido ali, são muitos milhões nessa obra. Não é um piso, uma terraplanagem que vai deixar essa empreiteira mais pobre, não. Tem muita gordura para queimar nessa obra. Faça esse pedido, se você puder ligar.
Eu queria fazer um apelo ao plenário.
Senhor presidente, questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Milton Barbosa.
Não, é só para a gente.
Só um minutinho.
Em breves momentos de.
Quórum.
De regozijo aqui no plenário, nós temos quórum para votar. Tem 13 deputados. Então vamos aproveitar e vamos votar a CMT e vamos votar o item 28, pedindo a inversão de pauta para a excelência, para a gente votar o relatório de aprovação do Dr. Vinícius Fuzeira e Benevides Pradaza.
Eu queria fazer a consulta a todos os deputados se abria mão da falação agora e depois nós continuamos a falação.
A questão de ordem, presidente.
Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Questão de ordem, deputado Rádio Vassu.
Presidente, a questão de ordem por dois motivos. Primeiro, ser solidário ao companheiro Rony Neme e dizer que realmente conheço aquela área, isso é um absurdo. Já joguei muito futebol naquelas quadras de salão e é pouco que nós temos de lazer. Destruir o que está feito para a comodidade de uma empresa é realmente um absurdo. E gostaria, presidente, de pedir que fosse incluída na ordem do dia um PL de minha autoria, o número 1565, que já foi combinado, já foi passado para a assessoria, e eu gostaria que ele fosse incluído. Inclui meu PL, presidente.
Vossa Excelência, a questão de ordem, Vossa Excelência.
PL 1565, para ser incluído na ordem do dia, que já está feito todo o procedimento conforme combinado.
O 1565 trata do.
Trata da festa do Divino Espírito Santo.
Eu não tenho nada a opor, se houver acordo, não tenho dificuldade de votar, não. Deputado Paulo Tadeu, nós temos exatamente 13 deputados em plenário. Dá para votar as duas matérias. Eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência, bem como o deputado Paulo Roriz, para que votasse as duas matérias que estão com necessidade de ser aprovadas. Uma é da DASA, o outro do MEC Feliz, e o telefone de Vossa Excelência está ligado, viu?
Vamos aproveitar o quórum.
Senhor presidente, senhor presidente,
aqui, ó, só, só para uma questão até de praxe aqui dessa casa, né? Já temos consenso com relação à CMT, a votação dessa matéria. Então, o que eu proponho a Vossa Excelência é que a gente vote essa matéria diante do consenso de líderes.
Chico.
E após a votação da CMT, a gente discute as demais matérias, até porque também tem um interesse em outras matérias.
Olha aqui, Chico, quero a questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Wilson.
Questão de ordem.
Olha aqui.
Nobre deputado Wilson Lima, questão de ordem.
Eu vou passar a palavra.
CMT, senhor presidente, vamos votar ela.
Olha aqui, vamos votar três projetos, gente. Porque se votar somente a CMT, que nós devemos votar agora, o plenário vai ficar vazio. Com certeza absoluta. Então vamos votar os três projetos.
Vamos votar.
Do McDonald's e do Vinícius e da CMT, começando
pelo... Tem 13 parlamentares.
Tem 13?
Esse do McDonald's são 16 votos.
Mas tem
não,
a...
Não é assim. São 16 votos, sim. Então, há que se ter 16 deputados em plenário.
Então, não se vota esse projeto.
Então,
vota
por isso que eu falo, excelência, deputado Milton Barbosa, que a gente tem acordo numa coisa, e votar a CMT agora e depois discutir os outros projetos.
Deputado, só quero dizer, deputado Wilson Lima, só quero dizer uma coisa. Nós vamos votar. Eu duvido se continuar o quórum. Duvido.
Senhor presidente, questão
deputado
de ordem.
Deputado Paulo Ulrich, com a palavra. Nós, do Partido Democrata, não temos nenhuma objeção em relação a votar. Agora, eu queria... Eu recebi hoje do meu gabinete uma informação que me causa muita preocupação. Hoje foi exonerado o secretário de Agricultura, o senhor Vilmar, e o diretor do SEASA. Saiu no Diário Oficial de hoje. E foi nomeado duas pessoas... que eu prefiro me omitir o nome, duas pessoas nomeadas para fazer campanha política para uma deputada distrital. Prefiro também não dizer o nome. Mas me causa uma preocupação muito grande, e aí o governador tem que tomar um cuidado, que o Vilmar fez um grande trabalho na Secretaria de Agricultura. E tirá-lo, faltando aí menos de 6 meses para se encerrar o governo, nos causa preocupação, porque foi nomeado duas pessoas para fazer política para um candidato a deputado distrital. Isso, quem me informou, foi o próprio secretário. Então, eu gostaria que o governador Rogério Rosso tomasse muito cuidado nessas nomeações. Era o que eu tinha de dizer. Muito obrigado.
Deputada Érica Cocai com a palavra, depois deputada Egu, depois deputado Hilton Barbosa.
Senhor presidente... Senhor presidente, nós temos denunciado há muito tempo que o governo do Distrito Federal se transformou em umas capitanias hereditárias pós-modernas. Está sendo loteado. Então, portanto, isso é extremamente nefasto. Mas o governo do Distrito Federal, loteado como está, precisa devolver Brasília, ou nós precisamos ter Brasília de volta. E uma das formas de nós termos Brasília de volta, frente a esse loteamento, essas capitanias hereditárias pós-modernas, é extinguir a CMT, que nunca deveria ter existido, senhor presidente. Existiu, senhor presidente. A CMT foi criada, tecida, com os fios da subserviência dos poderes nesta cidade. Nós precisamos fazer valer a vontade do próprio Poder Legislativo e corrigir um erro de 2 anos atrás.
Deputado Érico,
porque nunca deveríamos ter tido, senhor presidente, nunca deveríamos ter tido a iniciativa de aprovar um projeto do Executivo criando a famigerada CMT. Temos a oportunidade de desconstruí-la. Por isso, senhor presidente, abro mão, inclusive, da minha fala no comunicado de parlamentares, para que possamos imediatamente, enquanto temos quórum, imediatamente votar a extinção da CMT e fazer história nesta casa. Era a minha questão de ordem.
Deputado Érico Cocai, eu peço a Vossa Excelência que passe o processo para nós, que está com Vossa Excelência. O processo está com Vossa Excelência. Eu queria pedir a sua assessoria.
Senhor presidente, questão de ordem também.
Questão de ordem, deputado.
É fila.
Milton e Vossa Excelência.
Cadê a fila?
Só um minutinho, eu vou passar. Regufe.
Senhor presidente, eu também abro mão da minha fala no comunicado de parlamentares e peço a Vossa Excelência que coloque logo em votação a extinção da Companhia Metropolitana de Trânsito.
Acato. Deputado Hilton Barbosa, deputado Cristiano, deputado...
Eu queria só ler o item da CMT para a gente votar. Queria começar.
Então, Vossa Excelência, dá um tempinho. Deputado Cristiano Araújo. Só um minutinho, deputado.
Senhor presidente, eu também quero falar em nome da liderança do PTB, pela extinção da CMT. Estamos prontos para a votação, que foi um erro dessa casa e temos que reparar isso com urgência.
Deputado Alberto Sena.
Senhor presidente, caros colegas, eu queria incluir uma PDL aí, porque tá, pelas vias normais está difícil.
Tá? Com relação ao Detran, isso aconteceu numa época, no passado, quando essa Câmara obedecia a um feudo. Isso não vai acontecer mais, vai ser votado. Está entendendo? Segunda coisa, fiz uma votação aqui aos 10 dias, senhor presidente. Eu cheguei meio atrasado e fui acompanhar os colegas. O que fizeram com o Detran, a gente fez uma lei aí, lá com o Tribunal de Contas. Nós não temos que se meter em Tribunal de Contas, nem eles se meter com a gente. Tudo que eles fazerem, tem que botar, escancarar. Eu acho que todos os poderes têm autoridade. Eu acho que nós erramos. Segunda coisa, a questão dos alvarás. Tá? Tá uma vergonha, senhor presidente. A pessoa hoje tem um alvará provisório. Às vezes tem um mês, tem 3 meses. E por último, a questão da saúde. Eu não admito que uma secretaria de saúde, com tantos médicos que já nos salvaram, possa vir uma pessoa de fora, um grupinho tão minúsculo, e tomar conta da saúde, não botam a cara, estão tomando medidas absurdas e ninguém se mete com essa secretária de saúde. Isso é um absurdo que Brasília tem que saber. Obrigado.
Senhor presidente. Deputado Rony Nemer, com a palavra.
Senhor presidente, pela liderança do PMDB também, em nome do nosso partido, eu gostaria de dizer que nós concordamos para efetivamente, já nesse momento, extinguirmos a CMT nessa casa, para que a gente possa liberar os servidores do Detran.
Deputada Érica Cocai, o processo... Só um minutinho. Deputada Érica Cocai está com o processo. Eu peço Vossa Excelência para... Deputada, pede...
Senhor presidente, nós vamos... O processo não está comigo, está na casa. Está vindo para cá para que possa ser apreciado. E nós vamos apreciar cá, imediatamente.
Espera só
imediatamente.
Um minutinho. Tá bom. Enquanto isso, podemos apreciar algum veto também? Vamos olhar os vetos que tem aqui. Já passou nas comissões, não, né? Tá. Acordo para votar o número 1, o item número 1? Não, é porque a CMT está vindo. O processo está vindo para cá. Não tem jeito de votar se o processo não está aqui presente. A deputada da Cocai mandou pegar lá na comissão. Pergunto aos deputados se há algum óbice em votar esse número 1. O número 1 está aqui na mesa? Eu peço que o deputado Bildo Barbosa vai chamar o item número 1 da pauta. Deputado Bildo Barbosa. Apreciando o veto número 1, enquanto chega o da CMT, a gente aprovar. A DASA. Pode ser a DASA? Todo mundo concorda com a DASA?
Nós já concordamos, tinha uma divergência só, o deputado Paulo Tadeu concorda.
Vamos votar. Chama o item da DASA, por favor. Chama o item número 20.
Cadê o
item? 28. Deputado Cristiano.
Para mim? Alô?
Discussão.
Somente para acrescentar na pauta, senhor presidente, já acordei com a bancada do Partido dos Trabalhadores e com os senhores deputados aqui do plenário, a derrubada do veto do PL 1542, só para incluir na pauta, já consenso.
Qual
do
item? Plenário.
Não, ele não está na pauta. É inclusão extra pauta.
Mas o processo, então, não está aqui.
Está vindo já.
Então, a hora que você estiver na mão, eu não tenho dificuldade nenhuma.
De acordo, então, senhor presidente?
Pode. Pode chamar.
De acordo, então, senhor presidente?
De acordo.
Vamos votar. Discussão e votação em turno único do parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, sob a indicação do senhor Vinícius Fuzeira de Sai Benevides, para o cargo de diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, a DASA, encaminhado pela mensagem 76/2010.
Tá bom. Em discussão, o parecer da Comissão de
Desenvolvimento Sustentável e Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo.
Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam. Votação nominal. Os deputados concordam. Votarão sim.
Deputado
Os que discordam votarão não. Com a palavra, deputado Pedro Barbosa.
Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Aliro Neto, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares, ausente. Aliás, está licenciado. Está ausente. Deputado Capo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite.
A liderança encaminha pelo Simples.
Sim, deputado Chico Leite, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Érica Cocai, sim. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputado Jaqueline Roriz, sim. Deputado Bioto Barbosa, sim. Deputado Paulo Roriz, sim. Deputado Paulo Tadeu,
sim.
Sim. Deputado Rádio Massu, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Regufe,
sim, com declaração de voto.
Sim, com declaração de voto. Deputado Roberto Lucena, sim. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Diz o deputado Wilson Lima, só foi entrar para o PRTB, ele sumiu. Ele esteve aqui, ele esteve aqui. Deputado Rony Lemer, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Treze votos, senhor presidente.
Com 13 votos, sim, e 11 ausências, o parecer da comissão... Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo foi aprovado em turno único.
Declaração de voto.
É, conforme o previsto no artigo 227, inciso 7 do Regimento Interno, este pronunciamento da Câmara Legislativa será comunicado ao governador consignando-se o resultado da votação. Questão de ordem, deputado Degufo.
É declaração de voto, senhor presidente.
Declaração de voto.
Senhor presidente, eu votei sim, eu estava ali fora discutindo com o novo diretor da ADASA e votei sim. Agora espero que a ADASA faça cumprir uma lei aprovada nessa casa, de minha autoria, que concede desconto aos consumidores do Distrito Federal na conta de água. Aqueles consumidores que conseguirem reduzir o seu consumo de água. Esse é um problema extremamente sério no tempo que a gente vive hoje, é um problema gravíssimo. A água é um recurso natural limitado e o meu projeto é um projeto que incentiva as pessoas a reduzir o consumo de água, concedendo um bônus de desconto na conta de água para aqueles consumidores que conseguirem reduzir o consumo, tomando por base o mesmo mês do ano anterior. O projeto foi aprovado, foi sancionado e até agora o governo não cumpre esse projeto. Então eu espero que a ADASA faça o governo cumprir esse projeto, inclusive para aliviar o bolso do contribuinte do Distrito Federal.
Muito essa obrigado. Presidência, em nome da Câmara Legislativa, quer parabenizar o senhor Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides pela aprovação do seu nome e condução à ADASA e desejar muito êxito, sucesso e nos colocarmos ao dispor daquela instituição. É questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Está ligado. Está ligado, Paulo.
Senhor presidente, enquanto o projeto da CMT chega aqui no plenário...
Cadê o projeto da CMT, gente?
Tem o item de número 25, que trata de uma comissão geral, senhor presidente. Senhor presidente... É o item 25, é de turno único, que trata de uma comissão geral para debater a situação da Associação Pro Educação Vivendo e Aprendendo aqui na Asa Norte, que é um requerimento de vários parlamentares. É apenas para a realização de uma comissão geral.
Qual item?
Item 25, senhor presidente.
Em discussão, item número 25. Não tendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo. Simbora, deputados concordam, permaneçam como estão. Demais que foi em festa. Está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares.
Senhor presidente,
em turno único.
Aquele PDL, por favor.
O PDL precisa de parecer de duas comissões, porque não passou em nenhuma das comissões.
Ah, mas
enquanto vem o da DASA, eu vou atender a questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente.
Pois não.
O projeto ele não está em meu poder. Houve uma designação de relatoria para mim e aconteceu na sexta-feira, mas ele não chegou ao meu gabinete e ele deve estar na COF. E é preciso que nós possamos pesquisar se está na COF. Não está na casa o projeto. Então, aonde está o projeto que extingue o SMT? Nós vamos agora, estamos pesquisando na COF para que nós possamos ter o projeto aqui, para que ele seja apreciado hoje ainda.
Por parte dessa presidência, a gente aguarda, não tem problema não. E eu tenho certeza que o Detran agradece.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Dr. Roberto Sena.
Senhor presidente.
Senhor presidente, que eu estou pedindo aqui faz tempo também.
Deputado Roberto Sena, depois, Vossa Excelência.
Só peço a assessoria de plenário para te orientar quando a gente estiver pedindo a questão de ordem, senhor presidente, para orientar Vossa Excelência. Os deputados que estão pedindo a questão de ordem.
Tá certo, deputado Cristiano.
Senhor presidente, o parecer pode ser feito aqui no plenário. E essa festa já está marcada para dia 29.
Eu acatei a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado. Eu já acatei a questão de ordem.
Tá, obrigado. Desculpe que eu não entendi.
Peço deputado.
Eu só quero a questão de ordem também, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Apenas porque trata da questão da DASA, quero parabenizar o novo presidente, mas reiterando a ele que foi feito um compromisso com o executivo de nomear lá 30 concursados esse ano. Aliás, o semestre passado eram 30 concursados. Estava previsto na planilha de gastos do governo e não foi cumprido. E a DASA está superavitária, teria orçamento e financeiro para nomear os concursados. Então eu reitero o pedido ao presidente que primeira tarefa dele lá, nomear esses concursados da DASA, são 30 lá, é necessário, tem espaço físico, tem orçamento e tem disponibilidade financeira.
Não fica nem um cargo. Não fica nem um cargo. Não, mas tá ficando cargo aí nessa rua aí, não tá não? E os outros cargos? Vê para mim. Analisa para mim. Respeito para analisar para mim. Peço, deputado Donosa, para incluir na pauta, na extra, como item extra pauta para o PDL no 518 de 2010. Com a palavra, deputado.
Projeto de decreto legislativo 509/2010 do senhor deputado Roberto Lucena. Concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Tatsu Matsunaga.
Peço, deputado Milton Barbosa, para vir e parecer pela CAIS.
Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, verifico que não há nenhum óbice que possa levar à não aprovação do PDL 519/2010, até porque é fiador dos assentamentos do homenageado, o Dr. Roberto Lucena, que acreditamos e é um deputado sério. Muito obrigado.
Em discussão, presidente da CAIS, não havendo quem quer discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam com o estão. Demais transferência. Aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Peço, deputado Cristiano Araújo, que possa proferir parecer do local onde Vossa Excelência está sobre o PDL. Pela Comissão de Constituição e Justiça.
Ok, senhor presidente. Como de praxe, o PDL é uma prática da casa, então não temos nada a nos opor, portanto, são pela admissibilidade do referido PDL.
Em discussão, presidente da CCJ, uma vez que quer discutir, votação. Votação pelo processo igual. Deputados concordam, permaneça como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares, o parecer da CCJ. Em discussão, em turno único.
Para discutir, presidente. Senhor presidente. Para discutir.
Deputado Regufo, depois deputado. O Chico Leite, deputado Regufo.
Senhor presidente, eu vou votar contrário, assim como eu sempre faço nessa casa, nas concessões de título de cidadão honorário, até porque eu penso que isso em nada contribui para uma sociedade melhor. É a minha posição. Chico Leite.
Presidente, eu tenho posição nessa casa desde 2003, no sentido da abstenção, quer dizer, um voto de forma e não de conteúdo, porque entendo que, da forma como está, muitas vezes essa honraria pode desmerecer o homenageado. Não é esse o desejo de quem a faz. Não é esse o desejo de quem a faz, e tenho certeza que o destinatário é merecedor. O problema é que, como não há critério, nós não podemos saber, lamentavelmente, como fazer a avaliação efetiva daqueles que podem ser homenageados. Eu tenho me recusado a aparecer, nunca ofereci nenhum, e tenho o entendimento de, enquanto não aprovarmos aqui uma resolução fixando critérios, não há como eu manifestar nem contra nem a favor. Então, pela abstenção, com o pedido a Vossa Excelência que põe em votação o projeto de resolução que traz a regulamentação da matéria.
É o próximo.
E também o da extinção da CMT e dos cargos.
Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo de voto. Deputados concordam? Permaneço como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 14 senhores parlamentares, sendo voto do deputado Regulfo contrário e abstenção do deputado Chico Leite, ao tempo que dou por lido e aprovada a redação final do referido PDL. Incluo na ordem do dia o PL 1625 de 2010, que extingue a Companhia Metropolitana. Peço o deputado Bruno Barbosa para... Só para dar seriedade, depois vocês vão comemorar, tá bem? Peço o deputado Bruno Barbosa para fazer o chamado do item para ir para a votação em primeiro turno.
Projeto de lei 1625-2010, que extingue a Companhia Metropolitana de Trânsito do Distrito Federal e da outras providências, senhor presidente. Projeto recebeu duas emendas. Já na votação.
Peço o deputado Cristiano Araújo para que profira aparecer pela COF. Eu te dou agora a palavra.
Por volta de são 5 horas, 5 e meia.
Senhor presidente, o parecer pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, fazendo a justiça ao DETRAN, né, que é a extinção da Companhia Metropolitana de Trânsito e da outras providências. O PL é o 1625-2010, então nós somos pela admissibilidade do projeto, tendo em vista que foram feitas duas emendas supressivas e elas se aglutinam, que trata da extinção dos cargos de comissão também naquele órgão DETRAN. Então, somos pela admissibilidade do projeto, com o acatamento das duas emendas, que são aglutinadas no sentido de acabar também aqueles cargos que foram criados em comissão para aquele órgão. É isso o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam. Permaneço com estão. Demais se manifesta. Aprovado com o presidente de 14 senhoras e senhores parlamentares, o parecer da COF. Peço a deputada Érica Cocai para proferir parecer pela CAIS. Vossa Excelência pode dar para parecer aqui da mesa mesmo, deputada? Está aqui com o deputado Itamar.
assessor de Itamar. Itamar, por favor, a Érica vai dar para esse. Ah, já foi aqui, tá bom. Eu já também.
Senhor presidente, raras vezes na minha vida parlamentar tive tanta alegria de proferir um parecer para um projeto que faz justiça. Lembro, em novembro de 2008, os servidores do DETRAN, que lotavam com indignação e cidadania as galerias da Câmara Legislativa e que ficaram até de madrugada, resistindo para impedir que se impetrasse um verdadeiro atentado contra um órgão com excelência de qualidade, um dos melhores DETRANs de todo o Brasil, construído dia a dia por seus servidores, dia a dia. E simplesmente nós vimos ali ser cometido um atentado contra o DETRAN e um atentado contra a cidade. A criação de uma companhia dita CMT, uma companhia que esvaziava por volta de 15 funções do DETRAN. Era a extinção lenta, raivosa, inadmissível, não fundamentada do DETRAN. E hoje nós podemos dizer em alto e bom som, espera lá, respeitem o DETRAN, que ele tem qualidade, serve à sociedade e tem que exercer a sua função com toda a amplitude. Por isso, nós estamos aqui extinguindo a CMT e dizendo, nós não queremos CMT nessa cidade, porque não precisamos dela, porque temos o DETRAN, e o DETRAN carrega a qualidade que a sociedade precisa e necessita. E nesse sentido, senhor presidente, é que nós somos favoráveis ao projeto pela Comissão de Assuntos Sociais, mas também somos favoráveis às emendas apostas que têm o mesmo conteúdo. As duas emendas que foram colocadas, elas dizem respeito à supressão do artigo 2º do projeto encaminhado pelo Executivo. Ela diz respeito à supressão dos cargos comissionados que queriam carregar da extinta ou da famigerada CMT para o DETRAN. Nós dizemos, com alto e bom som, não queremos nada da CMT, porque ela nunca deveria ter existido, nunca deveria ter sido palco de discussão nesta casa e na sociedade. Não queremos nada da CMT, queremos apenas que o DETRAN seja respeitado. Isso significa que tenhamos, inclusive na lei orgânica, a condição de que o representante e o gestor do DETRAN seja funcionário de carreira, não apenas numa circunstância dada no dia de hoje, mas que isso possa ser assegurado na nossa lei orgânica, na Bíblia desta cidade. Por isso, senhor presidente, profiro o meu parecer em nome da CAS, dizendo que sou favorável ao projeto, porque sou favorável e somos nós, os companheiros da bancada do Partido dos Trabalhadores, que lutamos ainda há 2 anos atrás, de forma absolutamente incansável, todos os 4 deputados, para que não tivéssemos aprovada a CMT. Somos favoráveis ao projeto de extinção da CMT e somos favoráveis à emenda de número, à emenda, as duas emendas, com a redação da emenda número 2, porque ela, ao nosso ver, é mais completa e abrange, inclusive, os anexos. Portanto, fim à CMT e viva o DETRAN.
Em discussão, o parecer da CAIS. Com a palavra, deputado Rony Nemer.
Só lembrar, deputada Érica Cocai, que essa luta não é só do PT, não, deputada Érica Cocai. 4 deputados sozinhos não votam, não aprovam nada nessa casa. Nós também, eu em particular, sempre lutei contra essa companhia também. Obrigado.
Para que fique bem claro, quem vota aí a favor, eu vou fazer uma nova votação nominal, porque fica bem claro para as pessoas. Né? Deputado, isso faz sim. Deputado Paulo Ruiz vai proferir parecer pela...
Senhor presidente, parecer pela comissão...
Só um minutinho, deputado. O parecer da CAIS, eu coloquei em discussão, deputado Rony, me chamou a atenção,
Mas eu volto ao parecer da CAIS. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares o parecer da CAIS, certo? E com 10 ausências.
Senhor presidente, o parecer da CCJ é pela aprovação com as duas emendas. Pela aprovação com as duas emendas apresentadas neste projeto.
Em discussão, parecer da CCJ. No momento, quem quer discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares, sendo que estão ausentes 10 deputados. Em discussão, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal.
Nominal.
Peço ao deputado Milton Barbosa que faça a chamada às senhoras e senhores parlamentares para que, até então, todos vejam quem votou a favor da extinção da CMD.
Deputado Aguinaldo Jesus ainda se encontra de licença, está ausente. Deputado Alírio Neto está ausente. Deputado Ailton Gomes, onde é que está? Está ausente. Deputado Batistas Cooperativas, ausente. O chefe Benedito não está? Está ausente. Deputado Benício Tavares, está licenciado, está ausente. Deputado Capo Patrício, está ausente. Deputado Chico Leite, presente, sim. Deputado Cristiano Araújo, presente, sim. Deputado Doutor Charles, presente, sim. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai, presente, sim. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, presente, sim. Deputado Milton Barbosa, presente, sim. Deputado Paulo Roriz, presente, sim. Deputado Paulo Tadeu, presente, sim. Deputado Rádio Massu, presente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Regufe, presente, sim. Deputado Roberto Lucena, presente, sim. Deputado Rogério Ulisses, presente, sim. Deputado Rony Neme, presente, sim. Deputado Wilson Lima, presente, sim. Quatorze votos, senhor presidente, e 10 ausências.
Questão de ordem, presidente.
Só um minutinho, deputado. Com 14 votos, sim, e 10 ausências, o projeto da CMT, da extinção da CMT, foi aprovado em primeiro turno. Após essa sessão, o presidente vai convocar sessão extraordinária para votar o segundo turno, redação final, os funcionários do Detran já vão para casa com essa alegria. Daqui a pouco. Declaração de voto, deputada Eta Cocai.
Apenas para dizer, senhor presidente, que nós, do Partido dos Trabalhadores, não queremos nos apropriar de absolutamente nada. Essa é uma vitória de toda a sociedade. Diz o poeta, deputado Rogério Ulisses, que não somos melhores nem piores. Melhor é a nossa causa. E a causa dos servidores, da sociedade, que revitaliza, Paulo, e dá força aqui. E engrandece o Detran, Paulo, e extingue definitivamente a CMT. Portanto, senhor presidente, não somos melhores nem piores. Melhor é a nossa causa. E a nossa causa é o fortalecimento do Detran e a extinção da CMT. Parabéns para todos nós.
Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu.
Só pedir para votar em votação a moção de número 588, que também presta solidariedade aos trabalhadores aí da carreira tributária.
588.
E do requerimento.
Requerimento do deputado Paulo Tadeu, 2116-2010, que requer a realização, obrigado, de comissão geral no dia 7 de outubro, depois das eleições, Vossa Excelência já eleito deputado federal.
Deus quiser, com o objetivo de promover amplo debate sobre a regulamentação da Lei 33.89, que cria carreira auditoria tributária do Distrito Federal.
Em discussão, já catada a questão de ordem, discussão em turno único, a moção e o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Essa presidência vai encerrar a sessão.
Tem a moção que o deputado Paulo Tadeu pediu.
A moção também eu votei já. Está aprovada a moção e o requerimento.
Então, moção número 588.
588, a moção 588. Foi votada.
Já foi votada. Eu queria só fazer uma correção, porque quando nós passamos para a votação da DASA, eu não havia encerrado o comunicado de parlamentar. Então, a taquigrafia, por favor, faça essa correção. Essa presidência vai encerrar a sessão, chamando sessão extraordinária para a votação do segundo turno do projeto da extinção da CNT. Está encerrada a presente sessão. Está aberta a sessão extraordinária para apreciação da extinção da CMT, bem como uma questão de ordem deputada levantada pelo deputado Érico Cai, que é um requerimento. Peço ao deputado Milton Barbosa, peço a proteção de Deus para os nossos trabalhos, peço ao deputado Milton Barbosa para fazer a chamada do item um número 1 da pauta.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1414. Não, item 1? Não, número da extraordinária. Ah, o item 1 da extraordinária, senhor presidente. Vossa Excelência não explicou. O item 1 da pauta. Mas não falou. Ah, sim. Só um minutinho. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1625-2010, que extingue a Companhia Metropolitana de Trânsito do Distrito Federal e da outras providências.
Deputado Rondon, nem Vossa Excelência queria fazer uma questão de ordem, eu estou concedendo a questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente.
Alô. É só para dizer aos nobres pares, o Cleiton me contactou sobre o assunto que eu fiz das quadras de tênis, me contactou com o secretário de esporte, que disse que infelizmente não teria como, que os usuários teriam que utilizar a quadra de tênis lá do parque da cidade. Eu ponderei a ele, ele disse que não teria jeito. Assim mesmo, como a obra está sendo capitaneada e pilotada pela Nova Cap, pedi para ligar o presidente da Nova Cap, que há outras quadras ali perto que poderiam ser melhoradas para que eles pudessem também continuar trabalhando, fazendo o seu esporte. E acabei de... O Cleiton ligou o presidente da Nova Cap e ele marcou, gostaria de convidar os nobres pares, amanhã, 8 horas da manhã, com a diretoria de edificações da Nova Cap, para a gente achar uma solução para vocês e que vocês efetivamente não fiquem sem o espaço de lazer que é da comunidade. Era esse o comunicado que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Obrigado.
Questão de ordem, deputado okay. Barbosa. 8 horas
da manhã na Nova Casa. Senhor presidente, 8 da manhã senhoras e senhores deputados.
Peço aos deputados que permaneçam no plenário, precisamos de quórum para votar.
Precisa de quórum.
Segundo turno, tá bem?
Nós estamos vendo a carreira de trânsito aqui presente e uma fração aqui da carreira de administração pública. Eu hoje tive conhecimento que a Nova CAP levou à Secretaria de Orçamento e Gestão estudos que possam viabilizar um projeto de lei a ser encaminhado aqui a esta casa, modificando a remuneração dos engenheiros da Nova CAP. Gente, num quadro comparativo, os engenheiros da Nova CAP, engenheiros de carreira, têm a menor remuneração de todo o quadro de engenheiros e arquitetos. É um absurdo, não é nem R$ 3.000, R$ 2.600 e qualquer coisa. Eu confesso que fiquei estarrecido. Os engenheiros da companhia que faz as obras no Distrito Federal são remunerados e têm uma remuneração inicial que não chega a R$ 1.000. Uma situação tão calamitosa, né? E que a gente não entende porque se reformou, se reestruturou tanta carreira e não se reformulou a carreira deles. E eu queria dizer aqui que nós devemos nos debruçar sobre isso. Não digo agora durante a eleição, porque vai ter dificuldades aqui para a gente votar esse projeto, até por causa da proibição da lei eleitoral, mas que tão logo termine a eleição a gente vote, porque ele vai vir para cá com a reestruturação de maneira que se dignifique a profissão de engenheiro e arquiteto da nova CAP. Eu achei aquilo um absurdo. O engenheiro da nova CAP e arquiteto ganhar o que ganha hoje. Muito obrigado,
professor. Deputado Paulo Adeu, está bem?
Faz discussão, né?
Hã?
Discussão. Segundo turno já, senhor presidente?
Em discussão em segundo turno, sim, o projeto que extingue a CMT. Em discussão, não havendo quem queira... Ah, para discutir, deputado Paulo Tadeu.
Eu não poderia, senhor presidente, deixar de reforçar aqui as palavras ditas pela deputada Érica e reafirmada pela votação desse plenário. De fato, a vida ela é um constante aprendizado. Essa casa ela voltou de maneira atropelada no momento em que essa categoria estava em greve, e uma greve legítima, em defesa do DETRAN, em defesa das reivindicações dos trabalhadores. O então governador Arruda mandou para casa um projeto criando a CMT como forma de punir os trabalhadores do DETRAN, de perseguir esses servidores. E naquele momento nós fizemos o debate com essa casa, estava inclusive naquela sessão vários trabalhadores do DETRAN, mas infelizmente essa casa... seguindo cegamente a ordem do então governador Arruda, votou esse famigerado projeto, que do ponto de vista técnico, do ponto de vista político e do ponto de vista, inclusive, de uma política pública para o trânsito, ele não acrescentava em nada. Então, a gente tem que levar isso como lição. Eu não estarei aqui para o próximo parlamento, né, que será formado agora a partir de 3 de outubro, que irá, deputado Chico Leite, tomar posse a partir de 1º de janeiro. Eu espero que o parlamento aprenda com seus erros, né? E que, independente de quem ganhar essas eleições, a gente sabe que os trabalhadores têm todo o direito de continuar reivindicando, lutando em defesa dos seus órgãos, contra direções paraquedistas que chegam lá e, mais do que ajudar na construção efetiva de um órgão, no fortalecimento, faz a sucatear, como aconteceu na primeira gestão do senhor Délio Cardoso à frente do DETRAN, que mais sucateou, tentou destruir inclusive esse órgão, e que os servidores do DETRAN fizeram a resistência sem precedentes. Então, que a gente aprenda com os erros, que o próximo governo e o próximo parlamento não tomem atitudes como essa, porque, como eu disse, independente de quem for o governo, cabe aos servidores dos órgãos, dos vários órgãos, das várias empresas, preservar a qualidade, né, preservar, inclusive, o Estado, enquanto Estado que seja capaz de atender às demandas da população. Órgãos públicos fortes, empresas fortes, só assim nós vamos ter realmente um tratamento que a sociedade merece. Então, eu quero, senhor presidente, nesse momento, mais do que parabenizar aos parlamentares dessa casa, eu quero parabenizar os servidores do DETRAN pela resistência, pela luta e pela vitória que eles estão obtendo nessa tarde hoje, que é o fim da CMT. Então, parabéns aos servidores do DETRAN pela postura consciente de defesa do que é público. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, para questão discutir, de ordem.
Deputado Regufo, a palavra. Então, depois, deputado Ronen.
Apenas para reiterar aqui meu voto favorável à extinção.
Pois não.
Da Companhia Metropolitana de Trânsito, essa famigerada CMT. Isso, na minha opinião, foi uma tentativa do governo de poder ter mais cargos comissionados, para poder colocar mais seus apaniguados políticos para buscar voto, e não para servir o contribuinte. O DETRAN é um órgão técnico, é um órgão que desempenha um excelente papel para a população do Distrito Federal, e precisa sim, é o oposto do que diz esse projeto, precisa ser fortalecido com a valorização dos seus servidores concursados, que são a alma daquele órgão e é quem toca aquele órgão. Portanto, eu votarei, assim como já votei naquele projeto famigerado que essa casa aprovou e que eu votei contrário na criação da CMT, eu votarei agora pela extinção, por considerar que o governo tem que priorizar os servidores concursados e não querer colocar mais apaniguados políticos em cargos comissionados que servem muito mais a políticos do que a sociedade.
Deputado Ronen, depois deputado Eliana.
Senhor presidente, eu queria parabenizar e agradecer o governo por ter tido essa lucidez. Assim que o governador Rogério Rocha assumiu, eu estive com a Associação de Servidores do DETRAN e alguns outros funcionários lá, junto ao governador Rogério Rocha, onde ele assumiu um compromisso até então, ele ainda não tinha indicado o diretor do DETRAN. Ele, naquele momento, assumiu um primeiro compromisso com os servidores, de aguardar e indicar um servidor de carreira. E depois, e também assumiu o compromisso de que iria mandar o projeto seguinte da CMT. Eu tinha até uma cópia do deputado Milton Barbosa, que tinha coletado várias assinaturas parlamentares pedindo a extinção da CMT. Mostramos a ele que era consenso e ele disse que faria. Depois, um belo dia, nós tivemos uma surpresa, uma pessoa da qual eu gosto muito, que é o delegado Dr. Nugoli, uma pessoa de alta capacidade, mas que não respondia aos anseios e o acordo que tinha sido feito com o governador. Eles tiveram o meu gabinete, eu liguei, o governador disse que espera ali, nomeou, nós estivemos lá com ele, pedindo que fosse substituído o Nugoli por um funcionário de carreira, ou então que garantisse que os diretores do órgão fossem todos de carreira. Bom, hoje, neste momento, é uma vitória que eles estão conseguindo, como disse o deputado Paulo Tadeu, da resistência, do trabalho, da união deles. É a união deles que garante essa vitória, a união dos servidores, para discutir, senhor presidente. Só um minuto. E ainda faltam algumas coisas. O DETRAN tem profissionais de todos os níveis gabaritados para assumir não só a presidência, como todas as diretorias, os cargos comissionados, para que eles efetivamente voltem a ter orgulho de se dizerem que são do DETRAN, vestir essa roupa amarela e preta, porque por um tempo aí na mídia eles ficaram um pouco assim escamoteados, porque não por conta dos servidores, por conta dos gestores que estavam lá fazendo todo tipo de atrapalhada. E agora o governo vem aqui corrigir um erro e a gente espera que efetivamente toda a diretoria, todos os cargos comissionados do DETRAN sejam ocupados por trabalhadores, concursados do órgão, para que nós possamos voltar a ter aquele DETRAN, desde a direção até o funcionário mais simples, com orgulho para a nossa sociedade, para o trânsito do Distrito Federal. Obrigado.
Deputado Adriano Pedrosa, eu queria fazer um apelo a todos os deputados que permanecessem para a gente votar o Big Mac feliz, porque no dia 31 vai o Big, como é que fala? Back Dia Feliz. No dia 31, toda a venda do McDonald's é destinada, o lucro é destinada a abraço. Então, é necessário aprovar hoje. Eu gostaria que Vossa Excelência, tem 16 deputados, Vossa Excelência nenhum saísse. Deputado Rony, pedi a Vossa Excelência que permanecesse também. Tá bem? Deputado Helena Pedrosa, uma palavra.
Eu também, senhor presidente, quero fazer minha as declarações dos deputados que me antecederam. Eu acho que hoje nós estamos realmente fazendo justiça ao extinguir a CMT. Uma companhia que não deveria nem ter saído do papel e que hoje sim. Eu acho que nós podemos dizer que nós estamos privilegiando a boa gestão. A boa gestão é com os institutos que já existem na mão de servidores efetivos e cada um fazendo o seu trabalho. Então, parabéns a todos os servidores do DETRAN, que em momento algum cederam e se mantiveram unidos e lutando para que conquistasse novamente o seu devido espaço. Parabenizo também o governador Rocha por ter tido essa sensibilidade e essa casa, por querer traduzir em ação aquilo que já deveria ter sido feito há muito mais tempo. Muito obrigada.
Vou falar rapidinho. Deputada Érica Cocai, com a palavra.
Senhor presidente, eu queria apenas ler a faixa. Fora os apadrinhados políticos, o DETRAN não é palco de negócios, não há o cabide de emprego. Pare, DETRAN merece respeito. Com a emenda aprovada aqui em primeiro turno, nós estamos fazendo valer esta faixa. Fóruns apadrinhados políticos, DETRAN não é palco de negócios. Pare, DETRAN merece respeito. Depois de 2 anos, nós estamos fazendo valer o respeito que o DETRAN merece. Parabéns aos servidores DETRAN.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação, votação pelo processo nominal. Deputado Bilton Barbosa com a palavra. Depois tem o outro projeto, 16 votos. Vamos pedir para os deputados todos permanecerem aqui.
Deputado Aguinaldo Jesus, licenciado, está ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista, ausente. Deputado Benedito, ausente. Deputado Benedito Tavares, licenciado, ausente. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, presente.
Com declaração de voto, presidente.
Sim, com declaração de voto. Deputado Dr. Charles, presente? Sim. Deputado Helena Prezosa, presente? Sim. Deputado Eric Cocai, presente? Sim. Deputado Geraldo Naves, presente? Sim. É porque estava olhando para cá. Deputado Jaqueline Ruiz, presente? Sim. Deputado Milton Barbosa, presente? Sim. Deputado Paulo Ruiz, presente? Sim. Deputado Paulo Tadeu, presente? Sim. Deputado Rádio Massur, presente? Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. O deputado Cristiano Araújo, esqueci, presente? Sim, porque estava aqui perto. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Regufe, presente? Sim. Deputado Roberto Lucena, presente? Sim. Deputado Rogério Ulisses, presente? Sim. Deputado Rony Neme, presente? Sim. Deputado Wilson Lima, presente? Sim. Quinze votos, senhor presidente.
Não, tem que ter 16. Está 16 deputados.
Deixa eu ver.
Não, CMT não precisa de...
CMT é 15.
Espera aí.
CMT pode...
Não, para o outro é 16.
Para o outro, quer dizer, para o do
Bacurau... Eu sei, mas tem 16 presentes.
Não, mas tem 16 deputados votando. Tem que ter 16.
Tem 15. Tem 15 deputados. Olha aí, o deputado Chico Leite eu não marquei, gente.
16 votos.
Por causa da declaração de voto, presidente.
Só um minutinho, gente. Deixa eu proferir o parecer. Com 16 votos, sim. Com 16 votos, sim. 8 ausências, o projeto que extingue a CMT está aprovado. Sessão de ordem, senhor presidente.
Declaração de voto, presidente.
Ao tempo em que dou por lida e aprovada a redação final, dispensando intestício e concedendo a declaração de voto ao deputado Chico Leite, que falará por todos os deputados aqui, se os deputados
presidente,
se permitirem.
Quero agradecer imensamente a Vossa Excelência por essa palavra. Mas eu prometi aos colegas que farei a declaração de voto em um minuto. Já falamos tudo que poderíamos falar. Eu queria que assumíssemos agora. Nós que podemos estar ou não, ano que vem, no próximo governo, que podemos ser governo ou não, que assumíssemos em nome dos nossos partidos e de nossas coligações, publicamente aqui, nesse microfone, gravado, que CMT nunca mais.
Peço, deputado Milton Barbosa, chamar o próximo líder da pauta, incluo na pauta extraordinária o McDonald's.
Qual é o item último? Qual é o próximo item?
Lone, não sai não.
Deputado Rony.
Mac Dia Feliz.
Deputado Rony, não vamos continuar votando, deputado.
Mas aí não.
Item 27.
Censo, bonitinho, viu? Só um minutinho.
Apreciação.
Esse projeto é muito importante, gente. Ó.
Apreciação em turno único, em regime de urgência, do parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, sobre o processo 106/2010, originado da mensagem 140/2010, de autoria do Poder Executivo, que solicita homologação do convênio ICMS 106/2010, de 9 de junho de 2010, transformado no projeto de acordo legislativo de autoria da Comissão de Orçamento, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que homologa o convênio de ICMS 106/2010, de 9 de junho de 2010.
Peço ao deputado Cristiano Araújo para fazer a relatória pela COF.
Senhor presidente, parecer sobre a mensagem 140 de 2010
Do excelentíssimo senhor presidente da... Do excelentíssimo governador. Submete a apreciação da Câmara Legislativa para fins de homologação o convênio ICMS 106 de 2010, de 9 de julho de 2010, publicado no DOU de 13, o Diário Oficial da União, de 13/7/2010, e ratificado pelo ato declaratório número 8, de 29 de julho de 2010, acompanhado da respectiva exposição de motivos do senhor secretário de Estado de Fazenda em atendimento aos dispositivos no artigo 135, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em nome da Comissão de Economia, homologo o convênio ICMS 106 de 2010, de 9 de julho. Portanto, somos favoráveis à aprovação na forma do projeto de decreto legislativo número 520 de 2010. É esse o parecer, senhor presidente?
Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, votação. Alô. Votação pelo processo sem voto. Deputados concordam, permaneçam com isso. Demais, manifesta. Está aprovado o parecer da COF. Com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Paulo Luiz para proferir parecer pela CCJ.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que homologa o convênio de ICMS nº 106/2010, de 9 de julho de 2010. Fica homologado o convênio de ICMS nº 106/2010, de 9 de julho de 2010, publicado no DOU de 13/7/2010, ratificado no ato declaratório de número 8, de 26 de julho de 2010. Este é o parecer, senhor presidente.
Em discussão, não havendo quem quer discutir, votação. Votação pelo processo em voto. Deputados concordam, primeiro como estão, os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Peço, deputado Wilson, para... Em discussão em torno do decreto originário da mensagem do senhor governador, meu decreto número da COEP, número 520 de 2010. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação para o processo nominal. Deputados concordam, votam sim. Os que discordam, votam não. Com a palavra, deputado Pedro Barbosa.
Deputado Aguinaldo Jesus, licenciado, ausente. Deputado Alírio Neto.
Por favor.
Ausente.
Preciso de
deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares, licenciado, ausente. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, presente, sim. Cadê o deputado Chico Leite?
Aí.
Deputado Cristiano Araújo, presente, sim. Deputado Dr. Charles, presente, sim. Deputada Helena Pedrosa, presente, sim. Deputada Cocai, presente, sim. Deputado Geraldo Naves, presente, sim. Deputada Jaqueline Roriz, presente, sim. Deputado Milton Barbosa, presente, sim. Deputado Paulo Roriz, presente, sim. Deputado Paulo Tadeu, presente, sim. Deputado Rádio Massu, presente, sim. Deputado Raul Ribeiro, ausente. Deputado Regufe, presente, sim. Deputado Roberto Lucena, presente, sim. Deputado Rogério Ulisses, presente, sim. Deputado Rony Neme, presente, sim. Deputado Wilson Rony, Lima, presente, sim. Rony. 16 votos.
Com 16 votos, o requerimento, aliás, o decreto legislativo número... 520 de 2010 foi aprovado em turno único, ao tempo que dispensa o testício e dou por lida aprovada a redação final. Há um expediente sobre a mesa, que é o requerimento da deputada Érica Cocai, que então pegou o número 20, e deputado Chico Leite também, que pegou o número 2117. Não, calma, moça. É o requerimento de autoridade do Chico Leite, deputada Érica Cocai, que pegou o número 2017 de 2010, que eu já coloco em discussão e votação. Em votação, não havendo quem queira discutir, está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares o requerimento, deputado Érica Cocai e deputado Chico Leite.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Geraldo Naves.
Poderia incluir aí, já que é uma votação em turno único, o item 22 e o item 23 dessa pauta, por favor?
Deputado, os outros deputados já aqui, descem a escada aqui. Eu não, tenho como,
não dá para usar o expediente da escada, não?
Com votá-los, eu não tenho, deputado geral, não. Sou muito
perdoado. Colocamos para amanhã, né?
Então, tá bom, já vi com o Ravenal, né, deputado?
Tá bom. O senhor promete rever com carinho o caso do funcionário da TV também?
Tá bem?
Por favor, obrigado.
Não haver nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos que colaboraram para que a sessão transcorresse na data de hoje. Muito obrigado.